Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 21. Marcaram a partida para Dolly há 2 dias, se enquanto a família não tinha promâmbitos os seus arranjos de viagem. Noemi alegrou-se com a ideia do passeio e de ver a irmã. Não lhe tinham tornado a falar no projectata do casamento com o filho do cerqueira Franco, e ela supunha estar tudo definitivamente acabado com a intervenção de Octávio. No entanto, não era assim. Nessa mesma Natade, a mãe foi dizer-lhe, a mandada do marido, que os Francos, pai e filho, iriam ter a Casa Branca, convidados pelo Trigueiro News. A pedido do comendador, Nicota daria um jantar aos noivos e marcariam a ata para as bodas. Falou logo em encomendar roupas brancas, vestidos, joias, todo um enxoval bonito e rico para não haver de longas nem aborrecimentos. É o vonde do pai. Ouvindo tais palavras, a pobre menina chorou. Amando demorou-se um pouco a seu lado, procurando talvez uma palavra de consolo que não lhe chegou, nem como um fraco murmúrio, aos lábios. Durante a noite, Noemi sentiu-se febril e levou a manhã seguinte abatida e pálida. O irmão procurou animá-la, prometendo-lhe auxílio. 242 A família Medeiros. Depois do almoço, Octávio saiu. Sabia que se retirava o Dou Castro para Pernambuco e quis agradecer-lhe os seus cuidados. Projetava ir também ao Mangueiral, julgando da sua lealdade confiar a Paulo seus planos, explicando assim a sua ida à Casa Branca. Quando chegou à fazenda do vizinho era meio-dia. Mandaram entrar para a varanda. O Dou Castro, entre a da dona da casa, e meia dúzia de crianças tagarelas, chupava laranjas, amontoadas numa bandeja sobre uma cadeira. Ele descascava-as com um canivete bem afiado. A casca amarela e fina da fruca desenrolava-se no longa fita encarra colada e estreita, que ia caindo a seus pés. A laranja girava já nos seus dedos como um pequeno globo cor de leite, sem a mais pequenina arranhadura na película. Ele partia em duas metades, a moda paulista, e oferecia à dona da casa ou às crianças, que o cercavam de perto com sentido na fruta. Vendo entrar Octavio Medeiros, puxa uma cadeira à roda fazendo entrar-se e felicitando-o pelo seu milagroso salvamento. A família Carvalho era distinta e amável, Octávio sentia-se bem ali. Ouvindo de seu cliente o motivo de que ela visita, o Dr. Castro confirmou a notícia-se de partir em breve para Pernambuco, mas para voltar com toda a família. A família Medeiros 243, a hospitaleira província de Paulo prendia-o, dizia ele, e resolvera mudar para ela a sua residência. E falaram em viagens, progressos mate reais bais. Em diversas coisas, enfim, ligadas entre si. Ao cabo de uma hora, Octavio dispunha-se a sair quando entrou o dono da casa, o senhor Hipólito Carvalho, tipo de lavrador genuinamente paulista e acentua. Da Mendoso. O fazendeiro vinha impressionado com as desgraças sucedidas a um colono ao limão da vizinhança. O patrão tratava-o como escravo, não lhe poupando mesmo o tronco, isso indignaro. Não o devendo recolher em casa, ruminava a melhor maneira de o proteger. Subitamente voltando-se para Octávio, disse. O senhor sei que poderá fazer algumas a pelo infeliz estrangeiro, ou da melhor vontade, mas de que maneira, arranjando-lhe um lugar no Mangueiral. Sua prima estará por isso? Talvez, respondeu Octávio de um modo indeciso. Falei de no Mangueiral, continuou o fazendeiro. Porque julgo preferível a todos os outros esse cantinho que já se parece mais com uma vila curopéia do que com uma fazenda das nossas. 244 A fama Medeiros e habiteria o pobre diabo compensações para o que sofreu. E depois é mesmo provável que a dona Eva, agora que está para casar-se, não rejeite fazer um benefício ter festa à ordem, falele, meu amigo... Octávio imoveu as últimas palavras, sentindo uma angústia silenciosa e profunda. Entretanto, a esposa de Carvalho perguntava, aqui, a Eva Medeiros vai casar? Com quem? Anta, com o doutor Azevedo, respondeu Lipe, marido, pelo. Menos é o quê? Ele próprio fez constar ainda ontem à noite no clube em uma roda de amigos. Ora, quem tal diria? Exclamou a fazendeira, olhando de frente para Octávio, e depois com um sorriso. Vejam como são as coisas. Já se murmurou por aí que o senhor ia se casar com ela. Ah! Nunca pensamos nisso, respondeu Octávio Avilredo um pouco tremulo. Estimamo-nos como irmãos, Eva é muito boa, mas nunca se lembrou nem da probabilidade de Feio vir a ser seu marido. Em todo caso, o senhor deve estar bem informado. É verdade o que diz o Azevedo? Não sei, minha senhora, Evaise há alguns dias no Mangueiral e poderia ter lhe a família Medeiros 245. Beirado qualquer coisa sem nosso conhecimento. Entreolharam-se todos um tanto surpreendidos. Correm por aí certos boa tossesquistos, tornou o Carvalho, dizem, isto é, disse-me o Antunes, que ela tens uma ingrata da para com seu pai, o exito nó. Não, ao contrário, Eva é muito cefi e satã e incapaz de uma ação má. Parece um pouco soberba. Aventurou-se a dizer à dona da casa, mas isto é tão comum por aqui, que a gente já não cai estranhar. Realmente ela é um pouco de diva, murou o tal Tchávio, e mor para fugir da questão, voltou a conversa para a história do colono, prometendo ir imediatamente falar à prima. Acompanharam-no até a porta, em poucos minutos ele desaparecia entre os cafieiros escuros. O Aziv. Edil vai casar com Eva. Repetia de instarivo em Stenvio, num sentimento mento de curiosa surpresa. É um pois verdade? Amanci. Mas como eu fui cego, como eles são perversos. Amanci. Vão ser felizes. E eu, perguntava-se se deveria continuar a trabalhar a pôr em evidência a pureza e isenção da prima no negócio de Santa Genoveva, ou se seria melhor afastar-se, para o tia família Medeiros e sempre Dila, deixando as coisas no pé em que estavam. Evitaria assim uma convivência, que muitas vezes o constrangeria amargamente. Não queria assistir a esses casamentos, demorar-se-ia em Casa Branca. Ela que fosse feliz, contanto que ele a não visse na sua felicidade. Convencia-se depois que tudo aquilo era falso. A sua Eva adorada não pertenceria nunca ao outro homem e iria encontrá-la triste. Outra, falar-lhe-ia outra vez do seu amor, até vê-la persuadida da sua sinceridade. Trabalharia por ela, venerá-la como o olho de hora e sempre, e havia de alcançar um dia a realização dos seus sonhos. Chegando ao Mangueiral, viu a porta da casa um trole desconhecido. Vavão sai seu, mas nisso chegou a majané nela o Azevedo, a olhar radiosamente através dos vidros da luneta. Otavio sentiu como que uma grande pedrada que lhe tivessem arremessado ao peito, mas, disfarçando bem a sua contrariedade, fez um gesto amigável ao juiz de orfãos, que lhe correspondeu com um bem-vindo seja, em que pôs toda a hospitalidade de um amigo vendo chegar à sua casa um companheiro íntimo. Otelo pensou Otavio de si que para si e entrou. Contra a sua expectativa, Azevedo a família Medeiros 247 e estava só com uma senhora idosa, que fora morar no Mangueiral a pedido de Paulo para acompanhar Eva. Foi ainda o Azevedo quem, com ares de quem está no que é seu, a apresentou, dizendo: Dona Miquelina, viúva do capitão Rodrigues, senhora da mais fina educação e hoje, pode-se dizer, mãe de Eva. Octávio sorriu com desdém ouvindo Azevedo pronunciar tão familiarmente. Dona Miquelina franziu as sobrancelhas, evidentemente contrariada, e voltando-se para Octávio disse: Eva foi visitar as crianças doentes na colônia, e Paulo não deve tardar. Foi ao cafezal com um engenheiro seu amigo. Ai? O custodio perguntou acudidamente a Azevedo, sempre veio cá. Coitado, obra idiota, mas não tem maus sentimentos, afinal. Não foi ele, respondeu a governante. A pessoa que veio é muito distineta, sete de nossa amizade. É o doutor Morlan. Ah, o velhote do colegio. É cismo. Um belo homem, observou Octávio. Sim, não digo nem não. Efetivamente não faz mal a ninguém, replicou o Tezevedon, mas é maçante e antipático como todo Yankee. Octávio a responder azedamente, quando Paulo entrou. 248 a família Medeiros, o doutor Morton, seguira do Carquizal para a cidade, indo encantado com a lavoura do Mangueiral. Paulo, surpreendido com a presença de Octávio, cumprimentou à pressa o Azevedo, que principiou a cantarolar, dissimulando o seu despeito, como todas as atenções de Paulo caniam sobre Octávio. O juiz, voltando-se para a dona Miquelina, convidou-a com ele ter a colônia, onde, haviam-lhe dito, estava Eva exercendo a sua caridosa missão de visitar doentes. Dona Miquelina vacilou titubeante, mas Paulo aprovou essa resolução, aproveitou o ensejo para conversar a sós com Octávio. Este expôs-lhe então os seus projetos, justificando a partida e talvez mesmo a sua demora em Casa Branca. Entretanto, Dona Miquelina e sua Azevedo seguiam pela extensa Rua dos Bambos. Em dia de recção à colônia, ali havia sombra e frescor, cantavam as cigarras estridula e prolongadamente e perseguiam-se em simvol círcula, risumas borboletinhas amarelas. Iam assim a um longo espaço, silenciosos que pensativos, quando Eva assomou na extremidade da rua, com um galho de flores na mão e uma sombrinha de linho escarlate a protegeu-a do sol, colorindo-a com o seu reflexo sanguinolentos e vidos.
Gauge!
Disse a meia voz o Azevedo, sem reparar no espanto que essas a família Medeiros 249 palavras produziram em Dona Miquelina. Pouco depois reuniram-se os três. Eva informou a governante de que tinha achado em plena convalescença essa filha do Saiolomão e pediu-lhe que arranjasse as numa cestinha os doces para mandar à pequena. Ela ainda tinha que fazer. É de Aliássisa do Jerônimo, que tinha levado uma chifrada de um boi bravo, que estava a deitar sangue pela boca.
Só,
agora mesmo que Paulo mandou chamar o médico, estou impaciente por vê-lo chegar. Pobre Jerônimo, então vá, Dona Miquelina, faça favor, arranje os docinhos para a menina. Eva estendeu a mão ao Azevedo, num gesto de despedida, quando este, por permissão, pediu para acompanhá-la até para a porta do doente. Como quiser, respondeu a moça com um modo distraído e frio. Seguiram, ora assombreados pelas ramas, ora batidos pelo sol, por entre as touceiras de bambu, punha arabescos e listrões dourados no chão. O silêncio não pôde prolongar-se por muito tempo. Num assomo de ânimo o juiz rompeu. Nutro há muito tempo um desejo doudo de lhe falar. Eva voltou para ele o rosto, serenamente. O Azevedo continuou. 250 família Medeiros. Não lhe deve ter passado despercebido o sentimento que me inspira. Dona Eva é de uma crueldade tamanha. Não demonstrando por minha mínima simpatia, finge ignorar o grande, o extraordinário afecto que lhe consagro. Agora, porém, seja franca, suplico-lhe. E perdoe-me a ousadia de lhe ter confessado o meu amor. Pede-me para ser franca, como se houvesse alguém que em semelhante posição não fosse. O doutor Azevedo poderia poupar-me o desgosto de o desenganar, se tivesse querido percecer que eu, fingindo que me disse, se ignorar o afeto que me consagrava, era porque não podia corresponder-lhe? Disse também que não lhe demonstrei nunca a mínima simpatia. Nesse ponto é injusto. Creio ter-lhe dado suficientes provas de confiança e amizade. Calaram-se. O Azevedo procurava, cabisbaquer, se qualquer com que pusesse fim ao diálogo. Deixaram a rua dos bambus e atravessaram um pequeno campo, estreitado pelas florinhas dos juazeiros. O sol batia de chapa, numa irradiação ardente e luminosíssima. Viam-se já perto, enfileiradas em linhas, quassas dos colonos com as paredes claras e telhados vermelhos. Deixe-me na persuasão, Dona Eva, de que ao menos não se zangou comigo, não achando insolente a minha aspiração. Balbuciou Azevedo.